Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h13, está começando por aqui o Gabriela Esportiva. A gente manda um abraço para você que está ligado desde cedinho aqui com a gente. O pessoal que ligou o rádio agora, valeu o carinho da audiência. Você de casa, o pessoal do carro, do volante, obrigado pela carona. Estamos juntos aqui até às 18 horas, ou melhor, até às 19 horas com o Gabriela Esportiva. Né? Tem Tony Café até às 21 com você na melhor sintonia da Bahia, Gabriela FM, há 30 anos fazendo sua trilha sonora, tá bom? Agora a gente vamos chamar agora o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé Maria. Vamos mandar o nosso alô Esporte Clube, né?
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Nesta quarta-feira, Tony, dia 31 de agosto, né? O nosso alô social será para o médico, né, Eusínio Lavigne, né, da Euclin, do Hospital de Olhos. Portanto, estamos abraçando o doutor Eusínio Lavigne, que é um apaixonado torcedor do Esporte Clube Bahia e naturalmente vai estar na noite desta quarta sintonizado no Campeonato Brasileiro da Série B, torcendo pelo Esquadrão de Aço.
Muito bem, Zé, 6h15. 6h15, Zé Maria, no primeiro confronto aí entre o Atlético do Paraná e Palmeiras pela semifinal da Copa Libertadores. O time de Curitiba venceu, né, Zé, nesta terça-feira por 1-0 e saiu na frente na disputa aí por uma vaga na decisão da Libertadores. Zé Maria, o favorito era o Palmeiras, hein?
O Atlético Paranaense acabou, né, com a invencibilidade de 20 jogos do Palmeiras, né, e está um empate para chegar à final da Conmebol Libertadores. A noite de ontem foi uma noite muito diferente. Noite em que Felipão engoliu Abel Ferreira, né? Sem invenções, com muita marcação e vibração, o Atlético Paranaense de Felipão conseguiu derrotar o Palmeiras de Abel Ferreira, mesmo com um jogador a menos desde os 22 minutos do segundo tempo. Castigo duro e justo, né? Para o time do Abel, sem Danilo e sem Gustavo Scarpa, né, percebemos uma defesa desprotegida, né? A zaga do Palmeiras sofreu, foi muito mal, principalmente no primeiro tempo, quando o Atlético Paranaense buscou o ataque na Arena da Baixada. Foi assim que conseguiu o gol de Alex Santana na metade do primeiro tempo. O Palmeiras foi muito fraco taticamente ontem. Time sem movimentação, sem criatividade, esperando que os dribles do Dudu decidissem a partida. E o argentino Lopes teve uma outra péssima atuação. A estratégia tradicional de Felipão, com 73 anos, derrotou a modernidade do Abel Ferreira, 30 anos mais jovem. Danilo e Gustavo Scarpa fizeram muita falta no time do Verdão, né? Foi o preço caro pelas expulsões infantis contra o Atlético Mineiro. O irônico é que o português Abel Ferreira deu uma aula a Cuca após eliminar o Atlético Mineiro com uma equipe com superioridade numérica. Entendeu? Deve jogar para ganhar uma partida. Mas ontem ele teve 11 atletas contra 10 por 34 minutos e seu time não conseguiu sequer empatar. Por reclamação, lógico, Felipão também foi expulso. Mas mesmo assim, a equipe conseguiu fazer a história. Venceu o Palmeiras, atual bicampeão da América. Bastará um empate para completar a façanha e eliminar a equipe paulista. O jogo da volta será na próxima terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. Né? Com Felipão sabendo que o seu adversário só teria Rafael Veiga e Dudu com potencial ofensivo, Luiz Felipe Scolari colocou um trio de volantes, né? Volantes inteligentes, né? Volantes de excelente potencial físico. Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana, né? Foi o que Felipão encontrou no jogo de ontem. E esses três volantes inutilizaram o time do Palmeiras, destruíram, né, as jogadas ofensivas do time do Verdão. Felipão ontem deu uma lição tática a Abel Ferreira e mostrou porque é o recordista com 6 semifinais de Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria. E a Libertadores continua, né? Hoje tem Vélez Sarsfield e Flamengo. Hoje tem Malvadão, Zé, né? É, você vai torcer pra quem, Zé Maria?
A Copa Libertadores terá prosseguimento esta noite, né? Mais um duelo aí envolvendo duas equipes, né? Nessas semifinais da competição. Invicto a 14 jogos, o Flamengo entra em campo para fazer um bom resultado na Argentina, para ter mais tranquilidade para decidir no Maracanã. O Vélez chegou na semifinal depois de eliminar o River Plate e eliminar também o Talleres, mas faz uma campanha muito ruim no campeonato local. Está na 27ª posição, penúltima posição, com apenas uma vitória, 9 empates e 6 derrotas. O jogo será mostrado ao vivo pela ESPN, né? E, portanto, daqui a pouquinho, às 21h30, entendeu? No estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, teremos, Tony Café, o Flamengo em campo, né? O Flamengo defendendo aí mais uma posição muito diferente, brigando aí por mais uma final da Conmebol Libertadores. Sem saber o que é perder na competição, o rubro-negro soma 9 vitórias e um empate nos 10 jogos até então disputados, né? Pedro, com 8 gols até o momento, é o principal artilheiro da equipe na Libertadores deste ano. O árbitro desse jogo, Vélez e Flamengo, será da Colômbia, né? Será o experiente Vilmar Roldán é quem vai apitar. E o Dorival Júnior praticamente já decidiu. Apenas uma única dúvida, né? Que só vamos conhecer momentos antes do duelo. Mas o Flamengo deverá ter a provável escalação com Santos no gol, Rodinei na lateral direita, né? Os zagueiros Davi Luiz é a dúvida, né? Se não entrar o Davi Luiz, teremos a escalação do Fabrício Bruno e do Léo Pereira, serão os dois zagueiros. E Felipe Luiz na lateral esquerda. Meio campo do Flamengo com Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Que quarteto, hein? E o ataque, Pedro e Gabigol. Duelo que vai acontecer pela Conmebol Libertadores esta noite. É o Flamengo, né? Fazendo o jogo de ida lá diante do Vélez Sarsfield na Argentina e jogando na semana que vem, fazendo o jogo de volta, a decisão no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, boa sorte aí ao time malvadão. Dorival utilizando o esquadrão principal, né? O time principal nessa Copa Libertadores, mas a gente lembra, né, Tony, que o Flamengo tem um elenco muito qualificado. O time alternativo joga de igual para igual com qualquer equipe do Brasileirão da Série A. Imagine esse time considerado a equipe titular, a equipe que representa o rubro-negro nesta competição continental. Então, a partir das 21h30, com a ESPN mostrando o jogo pela TV fechada, teremos o Flamengo jogando na Argentina, lá no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, enfrentando o Vélez, o time argentino, no primeiro jogo, no jogo da ida dessa Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria, 6h22.
Gabriela Esportiva.
7 jogos marcaram a 27ª rodada do Brasileirão Série B. Ontem, Zé Maria, tivemos Sport Recife, Novo Horizontino, Ituano e Operário, Tombense e Brusque, CSA e Náutico, teve também Criciúma e Grêmio. E para fechar a 27ª rodada do Campeonato Brasileirão Série B, teremos Ponte Preta e Bahia logo mais às 21h30. E daqui a pouco, às 19 horas, Vasco e Guarani, para fechar aí a 27ª rodada da Série B do Brasileirão, Zé.
O Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão terá o prosseguimento esta noite de quarta-feira com mais duas partidas, né? Hoje, às 19 horas, teremos o Vasco enfrentando o Guarani e às 21h30 teremos a Ponte Preta recebendo o time do Bahia. Ontem tivemos resultados, dos 7 jogos que aconteceram na 27ª rodada. É o Londrina dentro de casa, conseguiu uma vitória muito importante, venceu o CRB do futebol alagoano por 1-0, e o Londrina se aproximou ali, tem 41 pontos. Apenas a diferença agora do Londrina para o Vasco é de apenas um pontinho na classificação da Série B. Tivemos também o Sport do Recife, construindo um resultado no Arruda muito importante. Venceu o time pernambucano, 1-0 diante do Novo Horizontino. O Ituano, jogando em casa, empatou com o Operário, 0-0 foi o resultado final. O Tombense, também construiu uma vitória gigantesca na noite de ontem. Tombense venceu o Brusque, e avançou também, chegando agora aos 39 pontos, 3 pontos de diferença do Tombense para a pontuação do Vasco da Gama. E tivemos também o CSA vencendo o Náutico por 2-0. Fica muito evidente, com essa campanha muito ruim, muito irregular, do time do Náutico, até a torcida, do clube pernambucano já percebeu, que o caminho do Náutico é o futebol da terceira divisão. Tanto que houveram problemas, ontem da torcida, com a polícia, a própria torcida do Náutico não se entendendo lá nos aflitos, E tivemos também ontem o Criciúma, dentro de casa, fez valer a sua autoridade. Venceu o Grêmio Portalegrense por 2-0. Segunda derrota seguida, do time do Grêmio, que começa a ficar ali estagnado na terceira posição, com 44 pontos. Bom, nos duelos desta noite, Tony, teremos o primeiro dele, às 19h, jogo que vai acontecer em São Januário, Vasco da Gama e Guarani. O Vasco está no G4, mas vive seu pior momento na competição. O time vem de derrotas para Bahia e CSA fora de casa. Ligou o sinal de alerta, e precisa reagir diante do seu torcedor para não colocar em risco o acesso. Um resultado positivo também seria importante para o técnico Emílio Faro, que a cada rodada ver aumentar os questionamentos, em relação à sua continuidade até o fim da Série B. Então, o Vasco joga, portanto, esta noite sob forte pressão lá em São Januário, já definido, Thiago Rodrigues será o goleiro, Matheus Ribeiro na lateral direita, os dois zagueiros Quinteiro e Anderson Conceição, que são os dois titulares da posição, e Edmar na lateral esquerda. O meio-campo desta noite terá Yuri, Andrei, Nenê, serão os três ali do meio-campo. Esse Yuri, um jogador, é um pitbull, é um volante que marca muito, Vamos ver como vai se comportar o Andrei esta noite, E o Nenê fechando ali as três peças desse meio-campo do time do Vasco. E a parte ofensiva, teremos o Marlon Gomes, Tubarão e Alex Teixeira. O Emílio Faro continua insistindo com a escalação do Alex Teixeira, que tem uma história muito bonita do time do Vasco. Mas depois do seu retorno a São Januário, o Alex Teixeira ainda não disse para que veio. É um jogador muito comum, nesse discutido elenco do Vasco da Gama. Fora do time, no jogo de hoje, teremos o Gabriel Dias e o Riquelme, que estão em recuperação de cirurgias. E teremos também o atacante Raniel, que está fora do jogo. Esse sim, para mim, o principal Atacante vascaíno, ele está afastado com incômodo na coxa, portanto, fora desse jogo desta noite. A gente lembra também que pendurados nós temos o Léo Matos, né? E o Matheus Barbosa e o Nenê. São três, portanto, pendurados, estão fora do jogo desta noite diante do Guarani, lá em São Januário. Um Vasco agora muito pressionado, né? Porque o Cruzeiro chegou a 58 pontos, né? O Bahia tem 47, o Grêmio tem 44 e o Vasco ali na quarta posição com 42. Londrina é o quinto com 41, né? O sexto é o Sport do Recife com 40 e o Tombense é o sétimo com 39. Ituano tem 37, Criciúma 37, CRB 36. São os 10 primeiros colocados. A gente percebe que próximo ali o Vasco, o Londrina venceu, o Sport venceu. Quer dizer, o Londrina agora há um ponto de diferença do Vasco. Né? O Vasco precisa, para respirar, fazer o resultado desta noite. Precisa praticar um jogo mais ofensivo, né? E vencer o time do Guarani, que não faz um campeonato brasileiro da segunda divisão com intensidade. Outro jogo da rodada desta noite, fechando a 27ª rodada, vai acontecer no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com a Ponte Preta recebendo o Bahia, jogo das 21h30. O esquadrão, Tony, encara a Ponte, né? O time baiano é o vice-líder com 44. A Macaca, como é conhecida a Ponte Preta, luta na parte de baixo da tabela. Ocupa a 12ª posição com 33 pontos. O Bahia de Anderson Moreira já está definido, com Danilo Fernandes no gol, né? Marcinho na lateral direita, os dois zagueiros Inácio, que é titular, né? E Gabriel Xavier. Esse menino é um reserva do time do Bahia, eu diria o quarto zagueiro do time do esquadrão. Tomara que o Gabriel Xavier faça um jogo com segurança esta noite em Campinas. E Luiz Henrique, que também não é o titular da lateral esquerda, o titular é Matheus Bahia. Luiz, portanto, é o reserva da posição, vai jogar esta noite. Então, repetindo o sistema defensivo do time do Anderson Moreira, Danilo Fernandes, Marcinho, Inácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique. O meio-campo com Patrick, Lucas Mugni e Daniel. Vou repetir, Patrick, Lucas Mugni, Daniel e Ricardo Goulart. E o Bahia com dois atacantes, Vitor Jacaré, o atacante de beirada, e Davó, o jogador ali mais centralizado. É um Bahia que, se vencer, gente, chegaria a 50 pontos, né? Eu diria que até um empate seria um bom resultado, porque é importante estar sempre pontuando na parte de cima da tabela desse campeonato brasileiro. No jogo, na rodada de ontem, dentre os 7 duelos que aconteceram ontem, o líder Cruzeiro, né, não conseguiu vencer. O Sampaio Correia se superou, hein? Então o time do Sampaio aí, ó, brigou realmente dentro de casa e conseguiu um empate do time do Cruzeiro. Cruzeiro agora com 58, mas muito próximo. Mais uma vitória, apenas uma única vitória a mais, o Cruzeiro já garante o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A no ano que vem, na temporada 2023.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h32, Zé Maria, né? 6h32, abração pra Pinheiro, taxista aí, um abraço, tá bom, Pinheiro? Tudo bom? Valeu aí o carinho. Hoje também tem semifinal, né, da Copa Sul-Americana, Zé Maria. Tem jogo, Independiente Del Valle e Melgar, né? Logo mais às 21h30. Amanhã é a vez de Atlético Goiás e São Paulo, Zé Maria.
Esta noite, Tony, acontece o início, né, das semifinais da Copa Sul-Americana de futebol. O duelo será no estádio Rodrigo Paz Delgado, né, em Quito, com o Independiente Del Valle recebendo o time do Melgar. O Del Valle chega para o confronto buscando repetir o feito, né, de 2019. Naquela edição, os equatorianos conquistaram a taça sul-americana, né, da Copa Sul-Americana, em final disputada contra o Colón da Argentina. Do outro lado tem um time peruano, o Melgar, né, que chega embalado após eliminar o Internacional no estádio Beira-Rio na fase anterior. A classificação dos peruanos foi nas penalidades, após igualdade no placar agregado. Portanto, o primeiro jogo das semifinais esta noite em Quito, com o Independente Del Valle recebendo a equipe do Melgar. E o segundo jogo dessas semifinais da Copa Sul-Americana já acontece amanhã no Serra Dourada, com o Atlético de Goiás enfrentando a equipe do São Paulo, né? Primeiro duelo dessas semifinais da Sul-Americana. O São Paulo do Rogério Ceni com a responsabilidade aí, Tony. Precisa, né, vencer o jogo fora de casa para ter mais tranquilidade na decisão que acontece na semana que vem, fazendo o jogo de volta no estádio do Morumbi. O Rogério Ceni praticamente definiu, né, a sua escalação. O goleiro será o Jandrei, né? Uma linha de três zagueiros, né? Diego Costa, Ferrarese e Léo serão os três zagueiros para o jogo desta quinta-feira à noite, no meio-campo. Aí teremos três zagueiros, uma linha de cinco, né? Com Igor Vinícius, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo, e os dois atacantes. Há uma dúvida aí com relação a um dos atacantes. Ele pode entrar com o Patrick, né? A opção pode ser também o Luciano e o atacante centralizado lá, o Caleri, né? Que é o principal atacante desse elenco do time do São Paulo. Estamos falando de quê? Dessa Copa Sul-Americana, né? Quem passar desses dois duelos vai estar garantindo presença na grande final, na grande decisão. Que certamente vai ter um clube brasileiro nessa final. Ou o Atlético de Goiás ou São Paulo vão estar na final, né? É final que deve acontecer com o vencedor do outro grupo, né? Que reúne o Independente Del Valle, né? Do Equador, enfrentando a equipe do Melgar do Peru, né? Melgar que eliminou aí o Internacional na fase anterior. Vamos ver, aguardar o jogo desta noite, né? Jogo das 21h30 no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, né? Primeiro duelo entre Independiente Del Valle, né? E Melgar. E o jogo de amanhã no Serra Dourada, em Goiânia, né? Envolvendo as equipes do Atlético de Goiás e do São Paulo, para a gente conhecer o resultado desse jogo de ida. Lembrando que na semana que vem tem os jogos de volta também da Copa Sul-Americana de Futebol.
Muito bem, Zé Maria, 6h36, a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva.
Gabriela, rastreando novidades, desvendando sucessos. Elementar, meu caro ouvinte.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h45, estamos de volta no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Lojas Guaibim. Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva, esse programa que vicia e sempre abraça.
Muito bem, Zé Maria, vamos às informações do Intermunicipal 2022.
A Federação Baiana de Futebol anunciou hoje a escalação dos árbitros que vão trabalhar nesta segunda fase, ou sétima rodada do Campeonato Baiano de Futebol Internacional. No grupo 25, no clássico Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus, Tony Café, nós teremos um árbitro da CBF de Salvador, é o Ricari Gustavo Gonçalves Batista. No jogo Ibirapitanga e Castro Alves, quem vai apitar é Divan Lima Silva, da FBF de Maragogipe. No jogo entre Jequié e Camamu, teremos Irinaldo Jorge dos Santos Silva, CBF Salvador. No jogo Gongoji e Piauí, aqui na nossa região, teremos Edivaldo Vasconcelos Ribeiro, da FBF de Itabuna. Aliás, é nesse jogo que nós vamos ter um único assistente da Liga Ilhaense de Futebol. É muito pouco, né? Em 20 rodadas, apenas um bandeirinha saindo, um assistente. É o Lázaro que vai trabalhar, o Lázaro Santos Oliveira, que vai trabalhar no jogo Gongogi e Piauí. Aliás, é impressionante como a federação despreza, né, as duas grandes cidades, sobretudo Ilhéus. Apenas um único assistente em 20 jogos nesta rodada. Itabuna teve até, foi mais lembrado, teve dois profissionais trabalhando nessa rodada de domingo. Teremos também Quaraci e Bicuí com Lenilson de Jesus Canela, da Federação Baiana de Futebol de Camamu. Teremos Uruçuca e Nova Canaã, no estádio Ferreirão e Uruçuca. Oséias Almeida Bonfim, ele é da FBF de Camamu. E o duelo em Vitória da Conquista, Vitória da Conquista e Itajuípe. Teremos experiente Moisés Ferreira Simão, CBF de Maracás. Camacã e Itapetinga, vai ter no apito o Jerry Pessoa Bessa, que é da FBF de Itamaraju. E o Nápoles e Belmonte, teremos Jailton Moura Silva Filho, ele é da Federação Baiana de Futebol de Vitória da Conquista. Itaju do Colônia e Itamaraju, teremos Luiz Felipe Cabral da Silva Santos. O árbitro desse jogo é da FBF de Una, quer dizer, Una vai ter um juiz apitando nessa sétima rodada. E de Ilhéus apenas um único assistente. É preciso que a liga se mobilize, né? Porque fica muito evidente o desprestígio da Federação Baiana de Futebol com os bons profissionais que a gente conhece e que trabalham aqui como árbitros da federação e que poderiam estar sendo lembrados, né, desse campeonato intermunicipal de futebol, que é uma competição amadora. A gente fica realmente, não dá para entender quais são esses critérios, né? Porque uma cidade como Ilhéus e Itabuna, né, duas grandes cidades aqui do eixo, né, muito pouco lembradas, né, muito pouco prestigiadas, né, na competição do campeonato de futebol intermunicipal. Essa é a realidade. Essa é a realidade. São duas ligas sem prestígio com a atual presidência da Federação Baiana de Futebol.
Muito bem, Zé, 6h49.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Cruzeiro foi condenado na ação movida pelo atacante Sassá. O valor foi fixado em R$4 milhões, de acordo com a sentença, né? É publicada nesta quarta-feira. O clube não compareceu à audiência e nem apresentou a defesa, Zé. O caso de Sassá está também entregue ao plano de recuperação judicial do clube, né? Sassá fez 81 partidas e marcou 20 gols com a camisa do Cruzeiro, né? O atacante conquistou as Copas do Brasil 2017 e 2018, além do Campeonato Mineiro de 18 e 19. Ele acionou o clube na Justiça do Trabalho, né, em junho passado. Inicialmente, o jogador cobrava R$8.742.000 e mais algumas bacatelazinhas. Mas aí o Cruzeiro não compareceu à audiência, né, nem mandou um representante. Aí agora vai ter que pagar essa nica, né? Ou então recorrer. Vamos falar do Vitória da Bahia, Zé? 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h51, o Vitória começou bem, Zé Maria. A segunda fase da Série C com triunfo sobre o Paysandu, né? Mas a goleada sofrida diante do Fluminense, que foi aquilo, hein, Zé? No último domingo, ligou o sinal de alerta na equipe rubro-negra da Bahia, né? Agora vai ter que enfrentar o ABC, que é líder deste quadrangular aí, e deu trabalho ao time baiano na primeira fase da competição, você lembra, né? Em jogo do Barradão aí, que terminou empatado em 2x2. Vamos lá com as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. É lá que está o Vitória, Zé Maria.
Vitória colocou a carga de ingressos à disposição do seu torcedor. Os ingressos já estão sendo vendidos para o jogo do Vitória no próximo domingo, né, diante do ABC de Natal. O difícil é a gente encontrar, né, motivação na torcida do Vitória. Certamente o Vitória não vai reunir mais o público, né, aquela casa cheia dos jogos anteriores, porque O Vitória está juntando os cacos, né? Foi um balde de água fria no torcedor do Vitória. Esse resultado quebrou aquela corrente entre clube e torcida, né? Foi duro de engolir. É a goleada de 5-1 que aconteceu domingo no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis. Portanto, teremos um público certamente muito menor do jogo de domingo no Barradão, com Vitória e ABC. E os ingressos também não estão baratos não, viu? A inteira vai custar R$ 60,00 e a meia R$ 30,00, né? A cadeira terá um preço de R$ 100,00 a inteira e a meia cadeira R$ 50,00. Quer dizer, o Vitória deveria ter entendido, né, que algo deveria ter sido feito para quebrar, né, esse vexame do domingo, né? Deveria ter colocado, na minha opinião, ingressos com preços mais populares para esse jogo, para reconquistar o seu torcedor de volta. A grande notícia do Vitória hoje foi a renovação do contrato com o meia, né, Eduardo. Portanto, ele renovou o contrato de mais de 2 anos. O contrato do Eduardo vai durar até 2025. E a realidade é que o João Bursi, né, que até então tinha uma invencibilidade grande no time do Vitória, conheceu no domingo. E conheceu de forma melancólica, né? Porque o Bursi certamente foi surpreendido com esse futebol ruim, e tem jogador até colocando a culpa no vento, né, que estava acontecendo lá no Orlando Scarpelli. Entendeu? Então é preciso que o Vitória tenha uma recuperação no jogo de domingo, se quiser pensar em voltar à Série B no ano que vem. Então o Vitória precisa voltar a jogar com intensidade no próximo domingo, e vai enfrentar o líder do seu grupo, o time do ABC de Natal. Esse sim faz uma campanha muito positiva, né, e certamente é candidato a voltar à Série B do Campeonato Brasileiro da segunda divisão do ano que vem.
Muito bem, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o volante Rony voltou a treinar aí com bola nesta quarta-feira e deve reforçar o Corinthians contra o Internacional domingo às 16 horas na Neoquímica Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores no joelho direito, Rony desfalcou o Corinthians nos últimos 3 jogos contra o Bragantino, o Fluminense e Fortaleza. A última vez em que ele atuou foi no segundo turno, ou melhor, no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, no último dia 13, né? Nessa quarta-feira, o elenco alvinegro se preparou e se apresentou no CT Joaquim Gava, após folga recebida na terça, diante dia seguinte à vitória sobre o Bragantino por 1-0. Os titulares na última partida fizeram apenas trabalhos regenerativos, né? Segundo informações divulgadas aí pelo próprio Corinthians, os demais atletas participaram de um treino de organização defensiva e ofensiva, organizado pelo técnico Vitor Pereira. E houve um jogo em campo reduzido, Zé Maria. Vamos às informações aí da Série A do Brasileirão.
O Brasileirão só terá sequência, Tony Café, a partir do sábado, né? A gente terá início aí no sábado, vamos acompanhar a rodada de número 25. No total de 38 rodadas desse Campeonato Brasileiro da Elite, da primeira divisão do futebol do Brasil. Sábado nós teremos exatamente 4 partidas, vão acontecer no sábado. No domingo teremos 5 jogos, né, e um único jogo na segunda-feira, fechando, portanto, essa rodada de número 25. Sábado, 16h30, teremos Juventude e Avaí. Esse é um duelo, é uma briga ali pela o Z4, né? A zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Avaí enfrentando Juventude, enfrentando Avaí. Juventude é o pior, em 20º lugar, na lanterna dessa Série A, enfrentando o Avaí, que está ali pertinho, na 18ª posição. No sábado, às 19 horas, teremos Bragantino e Palmeiras, né? Esse é um clássico que vai acontecer em Bragança Paulista, né? Será que o Palmeiras vai ter reflexos, né? Por exemplo, a derrota da Copa Libertadores na noite de ontem. Como vai se comportar esse Palmeiras jogando no sábado às 19 horas? Também sábado, 19 horas, teremos Atlético do Felipão enfrentando o Fluminense. Duelo muito interessante aí na Arena da Baixada, né? O Atlético do Paraná num bom momento, o Fluminense também, fazendo um campeonato brasileiro, eu diria, com muita intensidade. Então vai ser um jogo muito interessante de ver, né? O Felipão, né? Com a sua experiência, enfrentando a modernidade aí do treinador Fernando Diniz, do time do Fluminense. Teremos também no sábado, às 8h30 da noite, o América Mineiro enfrentando o time do Curitiba. Aí o futebol volta no domingo. Domingo teremos uma abertura muito nobre, né? Domingo, 11 da manhã, Flamengo e Ceará. Né? Se houver um tropeço do time do Palmeiras diante do Bragantino, né? O Flamengo vai entrar muito aceso, jogando domingo no Maracanã, enfrentando o time do Ceará nesse horário inusitado. Às 11 da manhã, a gente lembra, né? Que é um Flamengo com 43, né? E um Palmeiras com 50. Então, se o Bragantino surpreender no sábado, pode ter certeza que a intensidade do Flamengo será ainda maior, principalmente com essa equipe, com esse time alternativo do time rubro-negro, né? Que é um time alternativo muito forte, né? É um elenco muito qualificado. Teremos também no domingo, no futebol tradicional, das 4 da tarde, dois jogos estão na grade aí da Confederação Brasileira de Futebol, Corinthians Internacional, duelo interessante também, porque estamos falando do Corinthians, quarto colocado, e Inter, quinto colocado, as duas equipes com 42. Quem vencer esse clássico, né, soma mais 3 pontos e se distancia. Então é uma realidade aí, eu diria que é uma briga na parte de cima da tabela esse jogo Corinthians Internacional. Teremos também às 4 da tarde de domingo o Fortaleza, que vivencia talvez o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Botafogo, né? Duelo que vai acontecer em Fortaleza às 4 da tarde. No domingo às 18 horas teremos o Atlético de Goiás enfrentando o Atlético Mineiro. Aí é um jogo importante para o Cuca se recuperar, né? O Cuca precisa dar uma resposta positiva. Esse time do Atlético Mineiro, depois que saiu, que foi eliminado pelo time do Palmeiras, da competição continental, perdeu, né, intensidade nesse campeonato brasileirão. Vamos ver como se comporta nesse duelo de domingo, às 6 da tarde, entre Atlético de Goiás e o Atlético Mineiro. Teremos também no domingo, 19 horas, Cuiabá e São Paulo, né? E o Santos jogando às 8 da noite na segunda-feira diante do Goiás. São os jogos, os 10 jogos desta rodada de número 25 do campeonato da primeira divisão. Liderança absoluta do Palmeiras com 50 pontos. Flamengo com 43 é o segundo, Fluminense com 42 é o terceiro, o Corinthians com 42 é o quarto, o Internacional com 42 é o quinto. Olha, essa turma aí de 42, né? São três equipes, né? Fluminense, Corinthians, Internacional. Vamos ver quem realmente avança para a parte de cima da tabela desse campeonato da Série A. Na sexta posição tem um Atlético Paranaense com 39, entendeu? Tem um Atlético Mineiro na sétima posição, são os 7 primeiros, né? É uma posição muito ruim do Galo Mineiro, do time do Cuca, porque afinal de contas estamos falando, né, de um dos maiores investimentos do futebol profissional do Brasil, o Atlético Mineiro, e disputando ali na sétima posição, muito longe ainda, muito distante, né? A diferença dele do Atlético para o líder Palmeiras são 14 pontos, né? Fica evidente que é uma campanha, entendeu, muito irregular do time mineiro. E os quatro últimos que estão brigando contra o rebaixamento da Série A, nós temos ali 17ª posição Cuiabá, 18ª posição é do Avaí, 19ª o Atlético de Goiás, e na lanterninha do Campeonato Brasileirão o time do Juventude na 20ª posição, são os últimos colocados, né, desse campeonato brasileirão da Série A que terá movimentação no final de semana, e eu destaco aqui jogo de Bragantino e Palmeiras como um jogo importante no sábado. Também no sábado, um outro duelo em alto nível, né, com Atlético do Paraná e Fluminense. Estamos falando aí do time do Felipão e do time do Diniz, né? Dois treinadores fazendo futebol com intensidade. Felipão com a sua experiência, Diniz com a sua modernidade. Vamos ver como vai se movimentar a rodada 25 no final de semana do Brasileirão da Série A.
Muito bem, Zé Maria, 7:02.
Gabriela Esportiva.
E o nosso programa vai chegando ao final. Então pode fazer aí as suas considerações finais, fica à vontade aí, Zé.
Nas considerações finais do programa de hoje, Tony, o nosso bye-bye, né? Ao mês de agosto, que está indo embora. Mas setembro já está batendo na porta, Tony Café. Seja bem-vindo aí ao mês das flores, né? Um abraço, café, boa noite a todos.
Abraço, Zé, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã, às 18 horas, com mais um Gabriela Esportiva, no oferecimento das lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Gabriela Esportiva de volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.